agora a gente vai falar sobre as mudanças nas regras eleitorais para as eleições deste ano. E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves. Olá, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Bom, eu gostaria de saber quais são as mudanças. Existem muitas mudanças, quais as principais?
Luciana, de fato, nessas eleições de 2020, nós vamos enfrentar um tipo de mudança que talvez seja a mais relevante, pelo menos na minha avaliação, desde que entrou em vigor a atual legislação eleitoral, que é a Lei 9.504 de 97. E informa por quê. Vai ser a primeira vez, desde que, até antes, nas eleições municipais brasileiras, que vai haver a proibição de coligação nas chapas proporcionais. O que isso significa? E aí, resgatando um pouco, todo mundo vai se recordar que a legislação foi reformada em 2015, onde foi reinstituída aquela cláusula de barreira. Resultado disso, dos 36, 37 partidos que estavam registrados antes das eleições de 2018, apenas cerca de 15 ou 16 passaram a cláusula de barreira e terão acesso a 98% dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Junto a isso, agora em 2020, não vai poder haver coligação para vereador. Então, pode-se fazer coligação, mas só para candidatura majoritária. Agora, se o partido quiser lançar chapa de vereador, ele tem que lançar uma chapa completa. Quer dizer, não é obrigatório lançar chapa completa, mas ele não pode coligar. Então, aquele fenômeno que depreciava a democracia brasileira, onde nós tínhamos partidos de aluguéis, que o cara vendia lá o pouquinho de tempo de TV que ele tinha para o majoritário e colocava um ou dois candidatos que tinham grande votação, mas não tinham base partidária, naquelas coligações ônibus de partidos maiores, não vai ocorrer. Essa é a primeira revolução. A segunda é a consequência do desrespeito à cota de gênero, aquela obrigação legal de se lançar no mínimo 30% de candidatos do gênero oposto àquele que tem maioria, normalmente de mulheres. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento que se forem lançadas as candidaturas laranjas, aquelas mulheres que são normalmente pegas a laço nas vésperas da campanha, apenas para que se possam lançar mais candidatos homens, se isso for comprovado, a chapa inteira é cassada. Pode ter eleito 4, 5 vereadores, o vereador às vezes saiu, nem sabe o que aconteceu essa candidatura laranja, mas ele perde o mandato. E a terceira grande mudança, na minha opinião, é a questão relativa ao financiamento da campanha. Por conta do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quase 2 bilhões de reais, que vai permitir com que os partidos que queiram ser partidos, de fato, estruturem campanhas de verdade, né? Eu tenho dito aí nas várias palestras e aulas que eu dou pelo interior, lá em Curitiba, que essa verdadeira revolução da legislação vai exigir que os partidos políticos sejam, de fato e de direito, verdadeiramente partidos políticos.
Bom, começando então sobre a questão do fim das coligações para vereadores. Aquele fenômeno de vereador que é campeão em votos e puxa outros, vai continuar?
Não, não vai continuar. E aí, não só não vai continuar, ou seja, o sujeito não basta ter uma ampla votação. Só para dar um exemplo, nas últimas eleições para deputado federal, do total de deputados eleitos, 513, menos, acho que foram 14 ou 15 que conseguiriam fazer a legenda, né, o quociente eleitoral, com sua própria votação. Agora, Luciana, imagine isso em cidades menores para vereador. Não adianta o sujeito ser um campeão de votos e não ter um partido, né, sólido que lhe propicie a votação de legenda e dos demais candidatos para fazer o quociente eleitoral. E aí é preciso fazer um esclarecimento. O sistema eleitoral brasileiro, proporcional, ele trabalha com 3 critérios para decidir quem está eleito. O primeiro é o quociente eleitoral, que é um cálculo simples. Total de votos válidos da cidade de Maringá, por exemplo, divide pelo número de cadeiras e o resultado disso é o quociente eleitoral. Elege um vereador, aquele partido, aqueles partidos que chegarem nesse número de votação. Esse é o primeiro apuração. Deste primeiro critério do quociente eleitoral, sobra cadeiras a serem redistribuídas. Aí se aplica o critério das maiores médias. Aí é uma conta que se faz. É errado juridicamente falar em sobra. E aí a legislação eleitoral agora colocou um terceiro critério. Só vai poder ser eleito, mesmo depois que o partido faz, vamos supor, 3 cadeiras no quociente eleitoral. Nas maiores médias faz 2 cadeiras, vamos supor. Só que só pode eleger o vereador que atingir o limite mínimo de votos. Ou seja, o vereador, para se eleger, vai ter que ter 10% da votação do quociente eleitoral. Vamos supor que o quociente eleitoral seja 10 mil votos. Só entra o vereador que fizer no mínimo 1.000 votos. Se não, se a chapa do partido não tiver o total de vereadores que receberam pelo menos 1.000 votos, vai para a segunda legenda que fez o quociente eleitoral. Não deu, vai para a terceira. Só depois, se não tiver nenhum dos partidos que fez o quociente eleitoral, qualquer candidato que tenha ultrapassado esse limite mínimo de 10%, aí sim pode algum candidato campeão de votos se eleger no quociente eleitoral. Eu fiz um cálculo, isso é praticamente impossível, né? Em Maringá não mudaria alguns vereadores eleitos, mas não mudaria. Ou seja, partido vai ter que ser partido. Quem não formar uma chapa forte e, sobretudo, não lançar candidato à prefeitura, a prefeito, vai ter muita dificuldade de eleger bancada.
Então a gente vai ter um número maior de candidatos a prefeito?
Na minha avaliação, sim. Eu tenho percorrido o interior e já tenho notado que os partidos estão tomando consciência dessa nova realidade da regra do jogo. E aí, Luciana, se me permite, tem mais um fator que praticamente obriga o partido a lançar candidato a prefeito também, pelo menos no primeiro turno, como em Maringá, Londrina, Curitiba e outras cidades. O candidato a prefeito, normalmente, a votação dele se reflete em votos para a chapa proporcional. Porque, e até vale o esclarecimento, no sistema eleitoral brasileiro, você sempre vota do cargo de menor hierarquia para o de maior hierarquia. Então, quando você chega para votar numa eleição municipal, você vota primeiro para vereador e depois para prefeito. Só que as pessoas, o cidadão brasileiro, está acostumado a colocar o mais importante em primeiro. É uma própria condicionamento psicológico. Então, a quantidade de pessoas que chega na urna eletrônica, sobretudo eleitorado de menor escolaridade, e vota rapidamente no número para prefeito, achando que está votando, vota para vereador achando que está votando para prefeito. O que é que acontece? Ele acabou de dar voto para a legenda daquele prefeito. É por isso que, normalmente, o partido que elege o prefeito, mesmo que seja um partido sem tradição histórica, não os maiores partidos, acabam ganhando a maioria dos votos de legenda. E vou te dar um exemplo disso nas eleições de 2016. O partido mais votado em Curitiba, que recebeu mais votos de legenda na chapa de vereadores, foi o PMN, que nunca tinha tido legenda nenhuma, nem passou na cláusula de barreira. E por que isso aconteceu? Porque naquela época o prefeito Rafael Greca concorreu pelo PMN. Então, Luciana, quem não lançar candidato a prefeito, se o partido não lançar candidato a prefeito, compromete a disputabilidade, a competitividade da sua chapa de vereadores.
Uhum. Bom, mas então, como é que é? Então, todo partido tem que lançar candidato a prefeito?
Não, não é que ele tem. Ele não é obrigado a. Ele pode lançar só a chapa de vereadores,
ou
ligar com outro candidato de outro partido na majoritária, ou ele pode só lançar a chapa de vereadores e não lançar candidato a prefeito. Não é uma questão jurídica. Ele pode, inclusive, lançar menos vereadores do que a chapa total permite. Aí o problema é político. Se ele não lança candidato a prefeito, ele já sai atrás dos outros partidos que têm candidato a prefeito e, portanto, no horário de rádio e TV, por exemplo, mesmo nas propagandas eleitorais, vão conseguir divulgar o número do partido com mais eficácia do que aquele partido que não lançou candidato a prefeito ou coligou com outro partido na candidatura a prefeito.
Uhum. Bom, sobre a questão das cotas de gênero, né? Como que é possível comprovar se a candidatura era laranja?
Veja, são dois elementos. Primeiro, o TSE já tem algumas decisões que conjugam alguns elementos para apontar a fraude de gênero, a fraude de candidaturas laranjas. Por exemplo, candidatas que não fazem voto ou fazem pouco voto, candidatas que, além de fazerem poucos votos, têm relação de parentesco com líderes e caciques e vereadores de maior votação, candidatas que não têm gasto de campanha, ou seja, que de fato não disputaram a campanha eleitoral de verdade, né? Há casos aqui no Paraná, que eu advogo, que a chapa opositora, que é minha cliente, inclusive gravou essas candidatas laranjas declarando que só saíram candidatas porque o pai pediu, porque queria ajudar o fulano, porque era cabo eleitoral do ciclano. Esse é o critério. Mas há uma outra questão, Luciana, muito importante. E os partidos têm que pensar no sentido positivo, não no sentido punitivo. Dos recursos que virão do fundo partidário e do fundo eleitoral, cada partido obrigatoriamente vai ter que disponibilizar no mínimo 30% para as candidaturas femininas ou de gênero, né? E também vai ter que reservar, nos horários de propaganda eleitoral, 30% para as candidaturas mulheres. Então, essa sistemática legal praticamente exige do partido que leve a sério o protagonismo das mulheres, o empoderamento das mulheres, até para que o partido seja competitivo na eleição. E se ousar fraudar, vai correr o risco de perder a chapa toda, como já está acontecendo em várias e várias cidades do país. Inclusive no estado de Rondônia, tem uma ação muito grave que pode levar à cassação de mandato, se eu não me engano, de 6 ou 7 deputados estaduais da Assembleia por conta dessa circunstância. Então, de fato, é algo que os partidos têm que tomar muito cuidado e, de fato, respeitar e levar a sério essa ideia do empoderamento feminino, de abrir os espaços na política para que as mulheres possam ocupar o espaço que já deveria ser delas, né?
Uhum. Bom, esse novo cenário político, então, com a mudança, com essas mudanças nas regras eleitorais, impacta de alguma forma na reeleição de prefeitos e vereadores?
Impacta. Se o vereador tiver sido eleito por um partido desses que não passaram em cláusula de barreira, se o próprio prefeito não tiver um partido que tenha uma chapa forte de vereadores, vai ter dificuldade. Na verdade, o que essas reformas, do ponto de vista do seu objetivo, elas foram pensadas para revalorizar e, de fato, cumprir aquele papel que a nossa Constituição Federal reservava aos partidos políticos, de serem eles efetivamente os instrumentos de representação dos eleitores da sociedade. E isso agora se reflete naquilo que é o mais importante para quem vai disputar uma eleição, na competitividade. Então, aquela ideia que havia antes, que um prefeito muito forte acabava congregando 5, 6, 8, 10, 12 partidos na sua base, isso vai ser bom só para o partido do prefeito. Os outros partidos satélites que não lançarem candidatos vão ter problema. E o prefeito, de fato, vai ter que também articular para estruturar uma chapa forte. Senão, com essa multiplicação de candidaturas, ele corre o risco de se eleger e, às vezes, não eleger um vereador da chapa dele, o que vai gerar muitas dificuldades no nosso sistema de gestão, que exige uma espécie de poder, que é um poder dividido entre o legislativo e o executivo, né? Alguns falam em presidencialismo de coalizão, parlamentarismo informal, mas é fato que no nosso sistema político e na nossa gestão pública, no nosso regime jurídico de gestão pública, grande parte daquilo que o prefeito precisa, quer fazer, necessita de ter a colaboração dos vereadores.
Uhum. E existe aí, então, a questão da cassação, da inelegibilidade de prefeitos que vão concorrer à reeleição, por exemplo? Isso está afetando também, Sim. De alguma forma?
Sim. Veja, o prefeito ser candidato à reeleição, na história do direito eleitoral brasileiro, eu sempre digo isso, de 10 estudiosos do direito eleitoral brasileiro, 11 são contra a reeleição, já eram contra a reeleição, que foi instituída desde 1997. Por quê? Porque o Brasil tem uma tradição histórica patrimonialista, várias obras que estudam isso, onde parece que o gestor público confunde, né, a prefeitura, o Estado, a presidência, como se fosse a casa dele. Não exerce impessoalmente, como é um princípio administrativo da impessoalidade, a gestão pública de acordo com a legislação. E o sujeito que é candidato à reeleição, obviamente, ele tem uma vantagem extraordinária em relação aos seus concorrentes. Essa é uma realidade. Para tentar equilibrar isso, né, fazendo eficaz um princípio fundamental do direito eleitoral, que é o da igualdade de oportunidades entre os candidatos, entre os partidos, os disputantes da eleição, a legislação eleitoral é muito rigorosa no que diz respeito à fiscalização das ações do município, do prefeito que é candidato à reeleição ou não no ano da eleição. Então, na lei eleitoral tem um artigo 73 que fala das condutas vedadas, né? Uma série delas, o prefeito não pode distribuir, parágrafo 10º de 73, por exemplo, se ele não começou programas sociais do ano da eleição, ele não pode dar cesta básica, dar terreno, distribuir uniforme e material escolar. Ele só pode fazer isso no ano da eleição se no ano anterior essa política já estava aprovada, estava autorizada em lei e já estava sendo executada ou início de execução. E outras coisas, restrição a gastos com publicidade. O que significa isso? O prefeito candidato à reeleição tem que tomar um cuidado danado. Eu brinco com meus clientes que eles têm que meio que ter uma esquizofrenia consciente. Eles têm que saber distinguir o prefeito e o pré-candidato, que são a mesma pessoa, mas têm que estar agindo de modo diferente. Nas ações administrativas, ele não pode nem pensar em campanha eleitoral, mas tem o direito, como agente político, como cidadão, como líder político que é, de estruturar a sua pré-campanha na própria campanha eleitoral. Qual é a consequência disso? Se transgredir essas normas, pode sofrer uma cassação conduzindo o município a uma nova eleição da qual ele não vai poder participar. Então, de fato, eu sempre digo para os meus clientes, Nesse caso, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, sobretudo para o prefeito candidato à reeleição.
Uhum. E com essas mudanças nas regras também, vai ser mais difícil, por exemplo, para um prefeito eleito ter maioria numa Câmara Municipal?
Sim, a tendência é que haja uma pluralização de eleitos, né? Nas eleições de 2016 no Paraná, que também foram eleições xoxas, na minha opinião, que trabalho com isso desde 1994, porque havia vamos ver se esse ano se quebra, uma repressão muito grande às formas de propaganda eleitoral de rua, proibiram praticamente tudo, que é um absurdo, né? Nós tivemos cidades onde o prefeito elegeu todos os vereadores na sua coligação. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Por quê? Porque não tem coligação proporcional. Então, cada partido vai ter que lutar para fazer a sua bancada. Os deputados estaduais e federais que têm uma atuação municipalista, que têm relação com os municípios, vão ter que incentivar os seus partidos políticos das suas bases de lançarem chapas organizadas e candidaturas fortes. Porque senão o sujeito corre o risco de atuar lá em 50, 60 municípios e não eleger um vereador nas suas bases em metade deles. E isto vai surgir para a gestão futura uma necessidade de um outro tipo de política, porque vai ser muito difícil o sujeito ter na sua própria coligação, eleito 3-4, porque não vai haver mais coligação proporcional. Ou seja, na minha expectativa, na minha opinião, que gosto disso, estudo isso há muito tempo, nós vamos ter que recombinar a forma de gestão e, sobretudo, na relação entre os vereadores e os municípios e os poderes executivos. Ressalvando que, mais do que nunca, os partidos que souberem fazer uma estratégia correta vão se consolidar e é o desejo da legislação. Ela veio para isso, para que o Brasil passe a ser uma democracia avançada, não com 38 partidos, mas com o número de partidos que corresponda às várias visões da sociedade. Né? Não, nós nunca chegaremos, como tem na Inglaterra, nos Estados Unidos, a um bipartidarismo. Mas, evidentemente, não tem sentido 38 partidos, 38 ideologias. Né?
Bom, até as eleições, alguma coisa nova ainda pode surgir nas regras eleitorais?
Não, o cenário está definido, né? Já há resoluções, né? O Tribunal Superior Eleitoral, antes de cada eleição, eles pedem as chamadas resoluções, que nada mais são do que uma especificação das regras para todas as áreas do direito eleitoral. Propaganda eleitoral, registro de candidatura, prestação de contas, regulação de pesquisa, regulação do calendário eleitoral. O que eu acho que vai acontecer de fevereiro até junho serão os debates a respeito das inelegibilidades. Porque é condição, nosso sistema eleitoral exige, né, como condição para registro, que a pessoa não incida em nenhuma daquelas hipóteses de inelegibilidade. E a quantidade, até por esse momento que o Brasil viveu nos últimos 6 anos, de haver uma atuação muito contundente do Ministério Público, de certa forma também eu critico um pouco isso, uma espécie de demonização da política, o que aconteceu? Os gestores públicos todos, vereadores, prefeitos, secretários, acabaram recebendo muitas ações de improbidade, o controle do Tribunal de Contas se tornou mais rigoroso, muitas ações penais. O que significa dizer que esta interferência do controle judicial e do controle da moralidade certamente vai repercutir em tirar determinados atores do pleito e colocar outros. E de hoje até o registro, que o prazo final é 15 de agosto, o sujeito pode ser condenado pelo Tribunal de Contas, ter conta rejeitada, pode sofrer uma condenação de improbidade, algum tipo de condenação criminal, mesmo que o crime não seja muito grave, mas se ele for condenado em segundo grau no Tribunal de Justiça, ele pode sofrer uma série de consequências que podem tirar vários atores da disputa eleitoral. Isso, somado à cota de gênero, somado à proibição de coligação proporcional, certamente vai estar construindo um cenário de uma eleição bastante diferente e que me parece, eu acho que essas mudanças são positivas. E, de certa forma, vai conseguir colocar na agenda do cidadão brasileiro a política não desse jeito, como ela é vendida hoje, como algo nefasto, ruim, mas como algo que vai ser importante todos acompanharem para que nos próximos 4 anos, depois de 2020, não se arrependam, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço. É um prazer falar com você, Luciana, com a CBN Maringá. Estamos sempre à disposição.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves, que explicou para a gente algumas mudanças, as mudanças, né, nas regras eleitorais para este ano, para as eleições de 2020.